Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Start Now, Cry Later, o podcast que é uma startup. Eu sou a Mariana Barbosa e vou ser a tua cicerone nesta viagem por ideias de negócio, empreendedores, startups, rondas de financiamento e até falhanços. Hoje vamos falar de viagens e de empreendedorismo. O turismo foi dos setores mais afetados pela pandemia e, no entanto, ele move-se. André, algumas startups de turismo que tenham chamado a atenção nos últimos tempos?
Olá, Mariana. Acho que devemos começar desta maneira, desta vez. Cumprimentar, estás boa? Tudo bem? Como é que tem sido esse verão? Pronto, então, agora feitas as honras. Sim. Respondendo à tua pergunta, sim, eu acho que vamos dividir isto assim em duas situações. Eu acho que há duas startups de turismo que têm dado cartas, ou melhor, que estão envolvidas com o setor de turismo, que têm dado cartas por duas razões que não têm nada a ver com o turismo, ou seja, elas pivotaram, e acho que isso é sempre interessante, mostrar a resiliência daquilo que se pode fazer em Portugal. Um empreendedor faz, independentemente de onde esteja, mas é sempre melhor quando é em Portugal, não é? E depois outras duas que estão a apresentar soluções muito engraçadas, já mais ligadas a uma certa gamificação, não é? Como, que é uma palavra, uma buzzword, como se diz agora, já que comecei a falar em inglês, vou falar por todo o lado. Portanto, das primeiras que pivotaram, eu acho que há duas que gostava de destacar. Uma que na verdade foste tu, a IGFi, que trouxeste para a conversa, que eu acho que é um ótimo exemplo. A IGFi é uma startup especializada em bots, em chatbots, ou seja, aqueles mini robôs que nós assumimos que se chamam Marta, Maria, António, mas que afinal são apenas pequenos algoritmos que têm uma série de respostas automatizadas para interagir contigo em sites. Portanto, a IGFi faz isto, desenvolve isto especificamente para a indústria hoteleira. E durante a pandemia decidiu, e muito bem, que poderia dar um contributo muito maior ao Estado português e criou um chatbot para a Segurança Social, que foi um sucesso e que prova que nenhuma tecnologia deve ficar encapsulada num setor à espera que alguém faça diferente, não é? Que a potencialidade existe lá e a possibilidade de pivotar é sempre grande. Outra startup que pivotou, ainda de uma maneira diferente durante a pandemia, foi a Legit. A Legit é uma startup que é especializada no guardar e recolher bagagens e depois entregar de volta. Portanto, nós somos um turista, vamos imaginar, eu cheguei agora ao Porto, como é óbvio, estou sempre no Porto, e uso a aplicação da Legit para recolher a minha bagagem, guardarem bagagem durante X tempo e depois devolverem-me ao passado, ou no hotel, ou passado uns dias quando eu me quiser ir embora, o que for. Aquilo que a Legit fez durante a pandemia foi aproveitar o lockdown, não tanto aproveitar, mas olhar para o lockdown como uma oportunidade, que foi o oposto daquilo que grande parte das empresas fez, não é? Que viram isso como uma situação ameaça. De grande stress, sim, uma ameaça. Aquilo que a Legit fez foi usar a sua equipa para transportar bens entre pessoas que estavam em confinamento. Portanto, isto é uma coisa tão óbvia, não é? Mas que, na verdade, estava ali no ar à espera que alguém apanhasse, e foi a Legit que se chegou à frente e o seu CEO decidiu, não, ok, eu não vou baixar o braço e não vou encarar isto como uma ameaça e vou reagir.
Mas
depois acabaram.
Feita, é isso?
Sim, basicamente fizeram isso. Eles, na verdade, já tinham as equipas que faziam este tipo de coisas, portanto foi só pegar nas equipas e até aproveitaram para estender equipas durante a pandemia. Ou seja, foi uma coisa completamente louca, digamos assim. Portanto, bravo, como se diria, para a Legit. E essas são as duas que pivotaram, acho que são ótimos exemplos. Depois trazemos outras que, a meu saber, não pivotaram, mas que apresentam soluções ótimas. Uma é a Zoom Guide. A Zoom Guide funciona de uma forma muito simples. Estamos num sítio, tiramos uma foto desse local, pomos na aplicação da Zoom Guide e a Zoom Guide dá-nos toda a informação que nós precisamos saber sobre o local onde estamos e aquilo que fotografamos. Portanto, tornar a experiência em vida real quase uma situação de realidade aumentada. O que é que nós podemos ir buscar aqui mais para melhorar a nossa experiência turística? Portanto, isto é algo que o Zoom Guide faz e que faz muito bem. A outra que eu gostaria de falar é a Outdoor City Challenges. Isto é uma solução que surgiu em Viana do Castelo, e que encara a experiência turística como uma oportunidade de fazer a tal gamification que eu estava a falar há bocado, ou seja, de introduzir pequenos jogos num contexto de vida real para tornar a experiência turística um pouco mais dinâmica. Ou seja, não é só uma coisa de irmos atrás de um guia ou de seguirmos um mapa, mas de criar pequenos desafios aqui e ali, esconder coisas a algures, de forma a tornar a experiência de conhecer uma cidade muito mais interativa. Então, neste momento, eles na verdade lançaram no final de 2019, ou o projeto começou a ser desenvolvido em 2019, lançaram em 2020, mas aconteceu uma pandemia e pôs as coisas um bocado em banho-maria, mas eles lançaram agora de novo, já estão em Lisboa, Porto, Braga e Ponte da Barca, portanto a coisa está a acontecer e já estão a trabalhar países como a Alemanha e a Suécia e na verdade já têm 10 países pensados além do que tem agora de circuitos operacionais. Portanto, o turismo está em retoma, está bom, e acima de tudo está a inovar-se e a ser cada vez, a ter uma relação mais próxima com a tecnologia. É o caminho.
A propósito disso, está aberta mais uma Call Fit, Fostering Innovation in Tourism, uma iniciativa de Turismo de Portugal e do NEST, Centro de Inovação de Turismo. As candidaturas estão abertas até 8 de outubro e a ideia deste programa, quando foi criado, foi pegar em ideias de negócio, projetos que já existiam e que queriam, que demonstrem potencial e que queiram crescer ainda mais, ou seja, escalar os seus modelos de negócio. Fostering Innovation in Tourism conta com a realização de 16 programas de ideação, aceleração e inovação aberta, que são muitas vezes feitos em parceria com outras entidades, como a Acredita Portugal, a BTI, a Fábrica de Startups, o IPN, o Instituto Pedro Nunes de Coimbra, a Startup Lisboa, a Startup Madeira e a Territórios Criativos.
Isto foi o momento letrinhas pequeninas do podcast, não é? Se tu puderes dizer isto mais rápido, seria perfeito a próxima vez. E depois, por favor, não se candidatarem para a Call Foster Innovation Tourism, caso tenha problemas cardíacos e condições relacionadas com a osteoporose.
Além destas iniciativas, há um festival prestes a decorrer em setembro, André, porque não podemos falar nunca de turismo sem falar de cultura. Tu vais apresentar-nos o MIL.
Sim, isto foi um pequeno pitch que eu fiz há bocado à Mariana, isto para quem nos está a ouvir e não sabe porque que a Mariana disse isto. Isto é uma coisa que eu defendo. Eu acho que não se pode fazer turismo dissociado de cultura, não porque turismo seja uma coisa que revolva à volta de cultura, mas porque dificilmente nós tomamos decisões de fazer turismo algures se não tivermos algum tipo de contacto com essa geografia. E normalmente esse contacto acontece por via da cultura, seja ela música, cinema, fotografia, o facto de comprarmos um tapete de arraiolos ou de gostarmos da cerâmica daquele local, seja o que for, é aquilo que nos faz vir para Portugal e em vez de irmos para o Butão ou para o Kuwait, não é? Porque eu, pessoalmente eu não sei o que é que a cultura do Kuwait é para me oferecer e se calhar já não penso tanto nas suas ofertas turísticas. Portanto, eu normalmente gosto de dizer que a cultura é um dos grandes... digamos que é a entidade que faz o verdadeiro pitch do turismo antes de se passar para a área dos negócios. Nesse sentido, o MIL, que é um evento focado na indústria da música e que já acontece em Lisboa, eu creio que desde 2015, espero não estar a dizer nenhuma mentira, mas vai agora partir para a sua versão, como eles estão a dizer, do Back to Life, ou seja, finalmente estamos a encarar um novo normal. E aquilo que foi uma edição do ano passado que teve que acontecer num formato digital, semelhante àquilo que aconteceu com o Web Summit, agora vai voltar ao formato que o festival oferece, de ter uma série de talks com oradores interessantes que estão a explorar as partes, digamos, conceptuais daquilo que vai ser o novo normal, não é? De como é que se vai retomar as performances ao vivo, como é que a digitalização se pode relacionar com música. Portanto, uma parte mais filosófica daquilo que é a indústria da música e, claro, uma série de concertos, cerca de 50, que vão acontecer a partir do Hub Criativo do Beato, ocupar espaços como a Casa do Capitão. Diria que, se calhar, a Fábrica do Pão seria um ótimo palco para receber, não posso garantir que assim seja, mas que eles vão ocupar o Hub Criativo e fazer o evento lá a partir do dia 15 de setembro até ao dia 17. Vão, e acho que é uma boa oportunidade para perceber que oportunidades é que existe para empreendedores na área das indústrias criativas, porque de facto vai-se explorar essa faceta. E por outro lado, uma boa maneira de matar saudades de mais de um ano e meio fechado em casa sem poder ver uma DJ, sem poder ver um concerto e sem poder partilhar música com pessoas in loco. Portanto, se estiverem vacinados e com vontade de estar com máscaras a ver concertos, eu acho que este seria o sítio certo para ir.
Em 2013 eram 6 carrinhas. Em 2015 já tinha 25 e levantou a primeira ronda de financiamento liderada pela Portugal Ventures, posição que seria vendida 2 anos depois. De início, a tentar vender o sonho americano mais romantizado do mundo, as road trips numa camper van, até hoje, a preparar o sonho de conquistar o mercado americano, Hugo Oliveira, fundador e CEO da Indie Campers, é o convidado do episódio de hoje do Start Now, Cry Later. Vai falar sobre os desafios de gerir uma frota de cerca de 2 mil autocaravanas, a maior frota própria de aluguer a nível europeu, que percorre estradas de 14 países e 40 cidades, em nomes como Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Alemanha, Holanda, Croácia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Islândia, Suécia e Áustria, bem como a Cerdanha e a Sicília. Hugo, olá, obrigada por estares aqui connosco.
Olá, obrigado pelo convite.
Vamos fazer uma recapitulação de tua memória para te perguntar em que altura da tua vida e como é que surge a ideia de alugar carrinhas para road trip, sendo que, já desvendando um pouco a questão, isto foi numa viagem que fizeste à Austrália, certo?
Sim, obrigado pelo convite. Foi numa viagem que eu fiz à Austrália. Eu sempre quis criar a minha própria empresa e andava à procura de alguma ideia, e numa viagem, exatamente antes de acabar a tese de mestrado, de escrever a tese de mestrado, fiz uma viagem à Austrália, onde naturalmente fui obrigado, uma viagem que era work and travel, ou seja, tinha que trabalhar para poder pagar, para poder estar no país. E naturalmente acabei por alugar uma camper van, não, é quase obrigatório, ou seja, dei por mim quase como obrigado a fazê-lo, porque era o que faz sentido, não só para descobrir a nível de preço, a nível de comunidade, a nível das próprias estruturas, estão tão bem montadas que dá muito gosto em fazê-lo. Ou seja, ao estar lá tive esta ideia, voltei, tinha que escrever a minha tese de mestrado, queria fazer um business plan sobre um projeto que pudesse tornar numa empresa, e então a minha tese acabou por ser o preparativo para a empresa que vinha criar. Acabou por acontecer também, é que eu idealizei algo que à altura não pensei para ser algo mundial, se calhar pensava que escalar seria estar na costa toda portuguesa, e eu cheguei a ter dúvidas, já agora, se seria um negócio que as pessoas teriam interessadas se não tivesse ligado com o surf, ou seja, já foi há tantos anos, mas eu cheguei a ter esta dúvida. E hoje em dia, estamos a falar de 2, 3% das pessoas, nossos clientes fazem surf, mas foi assim que a ideia surgiu, de uma viagem, uma oportunidade de fazer uma tese de mestrado sobre um business plan que acabou por ser em Campos, felizmente.
E como é que foram os primeiros tempos, numa altura em que em Portugal se falava ainda muito pouco de empreendedorismo, de rondas de financiamento, muito menos de falhanços, porque também ainda não se fala hoje, não é? Muito. Como é que foram estes primeiros tempos e como é que foi estruturar um negócio e passá-lo do papel, de uma tese, para a prática? Quais é que foram os principais desafios, as principais dificuldades nesta altura?
Deixa-me só dizer aí duas coisas relativas ao que tu disseste. Não se falam muito de falhanços, porque não se, esses falhanços não são admitidos ainda, e acho que é um passo que todos nós temos que dar. Eu pelo menos reconheço muitos falhanços aqui dentro da empresa, e acho que é importante nós os reconhecermos antes de falarmos deles, porque acho que isso é importante. Relativamente a como é que foi criar a empresa, deixa-me dizer-te que a minha memória também é bastante turva, sendo muito honesta, porque foram tempos tão complicados e tão duros que muitas das memórias já não estão assim tão presentes. Sabes que para mim foi um processo, uma decisão que eu tomei quando tinha 10 anos de criar uma empresa, e quando saí da faculdade era quase como tem que ser. Eu cheguei a ir a uma entrevista, eu lembro de vestir o fato e tal, e cheguei lá à entrevista e estava a entrar e já estava a decidir que não era aquilo que eu queria fazer, queria mudar a minha empresa. Ou seja, para mim é um bocado até injusto ter que comentar como é que eu decidi, porque sempre foi uma coisa que eu tive a certeza que queria fazer. Como é que foi montar uma empresa em Portugal naquela altura? Eram tempos muito difíceis, mas por outro lado, Portugal estava a crescer bastante a nível de turismo, por isso havia uma mentalidade que estava a mudar bastante no que diz respeito ao turismo enquanto setor. O turismo até há 10 anos atrás era um setor secundário, era um setor mal visto, o digital, o booking, outras coisas.
Sim, e muito ligado a uma sazonalidade também, a insegurança no emprego, não é?
Sim, era a pouca formação, a formação só de escola, a própria formação hoje ainda não está preparada, que só falam em servir às mesas ainda, agora está a mudar um bocadinho, ou seja, havia toda uma ideia à volta do turismo, pouco positiva. Felizmente, eu não costumo falar de políticos, mas à frente do turismo em Portugal e à frente da Secretaria de Estado houve pessoas brutais que ajudaram muito o país e todos os partidos, por isso posso falar à vontade, não estou a beneficiar nenhum, e acho que foi um sucesso brutal. Sim. Na altura Portugal cresceu muito, houve coisas bem feitas e mal feitas, como tudo.
Sim, sim, mas houve uma aposta clara na marca Portugal e nesta...
Eu beneficiei de Portugal Ventures, da estrutura que estava montada, que mais uma vez tem coisas boas e tem coisas más, como tudo, mas eu sou um defensor. Acho que nós somos um caso vivo de que a Portugal Ventures fez um excelente trabalho e que tem todo o seu propósito de existir. E como é que foi criar uma empresa nesta altura? Foi muito difícil, e principalmente pelo meu conhecimento, porque o meu conhecimento era muito curto. Eu não devia ter criado uma empresa imediatamente. O que eu devia ter feito era ter de trabalhar para outra empresa, que fosse uma startup, que tivesse a possibilidade de fazer as coisas, e depois a seguir montar a minha empresa, porque eu andei a bater 2 anos com a cabeça na parede.
Mas porque era o modelo de negócio, era a maneira como te apresentavas, era a desconfiança por parte de outros players, como é que...
Não, tem a ver com nós próprios, só tem a ver há um conhecimento que não existe, não existe, a pessoa não tem esse conhecimento, e não tem a ver com o trabalho, porque tem a ver com como montar as coisas, como é que as coisas funcionam, como é que o dinamismo entre as pessoas, como é que a delegação, as coisas mais básicas na gestão de uma empresa, quase nós todos aprendemos naturalmente e nem sequer pensamos muito, essas coisas todas são coisas complexas, e este lugar que eu ocupo, eu tenho zero mérito para estar nele, porque eu decidi me pôr nele, não é? Ou seja, ninguém me nomeou pela minha capacidade para o lugar, ou seja, muitas coisas que eu não sou competente para fazer hoje em dia, estou constantemente a tentar aprender, e que se eu tivesse buscar algumas competências ao outro lado, teria feito. Depois, também foi muito difícil, porque eu criei a empresa, tive 1/2 co-founders que acabaram os dois por sair. Primeiro porque voltou para a Áustria, o segundo porque achava que eu era maluco, porque tinha uma estratégia de crescimento, ambos são grandes amigos meus hoje em dia, mas tinha uma estratégia de crescimento muito agressiva e que ele não queria participar nessa estratégia.
Tu tinhas uma estratégia muito agressiva,
okay. Sim.
Que eras demasiado ambicioso.
Sim, mais maluco, eu dizia que era maluco. Okay. Mas maluco foi o que eu fiz, foi fazer isto sozinho, do ponto de vista de sócio praticamente único. Contei com uma equipa brutal, com um conjunto de pessoas que ainda hoje me acompanham, que são brutais, mas não faz sentido nenhum, mais uma vez, ou seja, não faz sentido não faz sentido, foi um erro gigante, foi um falhanço, se assim quiseres, se assim quiseres ver. Deveria ter tido, na altura, ter procurado outro sócio para ir comigo, para além dos sócios de capital, obviamente. Sócios de capital, outra questão que ainda hoje eu e a minha equipa detemos grande parte do capital da empresa, outra coisa que não faz sentido absolutamente nenhum, ou seja, mais um falhanço e que terá que continuar a ser corrigido nos próximos meses. Pronto, e foi muito difícil. Foi muito difícil, não tinha pessoas sénior, não tinha competências de gestão, mas tinha alguma garra e alguma capacidade de improvisar e de assumir o risco, que acho que acabou por correr bem.
Qual é que foi o momento em que tu percebes que essa capacidade de improviso já não te chegava para alavancar o teu crescimento? Porque a verdade é que a Indie Campers agora neste momento são mais de 2 mil carrinhas, pelo menos segundo os dados que eu tenho. Vocês estão em 40 cidades e estão a preparar a entrada para os Estados Unidos, que deve acontecer ainda entre o primeiro e o segundo semestre deste ano, não é? Sim. E portanto, que estratégia de crescimento é que foi esta que vocês montaram, que tu montaste com a tua equipa, que vos permitiu, por um lado, ter esta frota gigante própria de carrinhas, não é? Porque as carrinhas são vossas, depois alavancar este negócio em outros negócios, por exemplo, um site que vocês lançaram no final do ano passado, um marketplace de compra e revenda de caravanas, não é? Como é que foi montar este negócio todo? Ou seja, como é que tu foste pensando nestes passos, passo a passo, com esta ambição grande de começar a ver que a Europa era um mercado pequeno para vocês?
Então, olha, tudo começa na visão, não é? É o que nos ensina em marketing na faculdade, é que temos que criar uma visão que seja altamente impossível de
concretizar.
De se concretizar e de se atingir. Então, nós lá decidimos que a nossa visão era ser o player número um, a world's number one road trip marketplace, ou provider, como quisermos chamar. E então começámos a pensar, ora bem, para eu atingir esta visão, o que é preciso fazer, ok? Primeira coisa era preciso estar presente em muitos mercados, ok? Então, em vez de privilegiarmos a otimização de cada um dos locais onde nós estamos, o que nós privilegiamos foi a aquisição do máximo de locais possíveis, e temos 41 e estamos a preparar agora os Estados Unidos. Segundo foi de ter o cliente. Okay? Se eu vou ser um provider, se eu vou ser um marketplace, eu não posso ser, a relevância não está na operação, a relevância está na detenção e na relação que se tem com o cliente. E aqui nós temos 97% dos clientes adquiridos pelo nosso próprio site e 100% online, que é uma coisa praticamente única numa marca de turismo, muito mais que quando integra o serviço que presta. E depois foi perceber de que maneira é que, e daí eu gostar bastante da Amazon a nível de modelo de negócio, de que maneira é que conseguimos montar um modelo de negócio que não só beneficia estes clientes nestas localizações, ok, mas como também, do ponto de vista económico, trabalha de maneira a voltar a beneficiar os clientes por baixar o preço e por melhorar o serviço, ok? Ou seja, foi assim que nós pensamos, foi assim que nós idealizamos. E um último foi como é que eu escalo isto muito rapidamente, ou seja, como é que nós temos um modelo de escala que seja altamente, consigamos não ter limitações de crescimento, basicamente a não ser a aquisição dos clientes e tratá-los bem e conseguir operacionalizar aquilo que nos propomos. E aí tivemos vários parceiros com um especial impacto para a Lease Plan, que nos apoiou a nível de gestor da nossa frota, em que nós estamos preocupados em relação com o cliente, enquanto eles estão mais preocupados com a gestão da frota. Com a Knaus, que foi um dos nossos principais produtores de autocaravanas, nós no princípio começámos por produzi-las nós e depois hoje em dia há uma empresa especializada que faz, uma empresa cotada em bolsa na Alemanha isto é um mercado gigante, não é? E depois foi agora continuar a recrutar pessoas bastante sénios, capazes que já escalaram o negócio antes, e obviamente continuar a pedir ajuda, não é? Ou seja, a continuar a trazer para dentro pessoas que já o fizeram e pessoas que consigam ajudar a dar os próximos passos, porque é muito importante. Isto foi uma das coisas que eu aprendi, foi um dos falhantes que eu fiz e foi uma das coisas que eu aprendi. Quanto aos Estados Unidos, sim, eles entraram entre o primeiro e o segundo semestre. O nosso mercado está uma loucura, há uma ruptura de stock gigante na cadeia de valor derivado da pandemia e derivado de uma loucura para autocaravanas, ou seja, agora é o outdoor e as autocaravanas é o que toda a gente procura e há aqui há bastantes adiamentos e estamos a ver quando é que é o time, mas já estamos incorporados, já estamos à procura dos locais, já temos acordos celebrados, muito em breve teremos novidades e teremos que começar a marcar Indycamper nos Estados Unidos, mal posso esperar.
Olha, falaste na pandemia, eu gostava de saber como é que a pandemia afetou tanto a vossa maneira de ver o negócio como o mercado a que vocês se dirigem e também vocês viram a Covid como uma ameaça ou como uma oportunidade à partida?
Olha, a Covid será sempre uma ameaça e quem disser o contrário está-se a esquecer um bocadinho das pessoas que morreram e das pessoas que continuam a morrer, não é? Ou seja, nós temos sempre que assumir que a pandemia é uma ameaça ao tipo de vida que nós até agora levávamos, do ponto de vista pessoal, não é? Independentemente da saúde das empresas e do que vai acontecer daqui para a frente. Obviamente que momentos de quebra, momentos de choque são super positivos para empresas mais jovens, não é? Porque as empresas são capazes de se renovar, normalmente têm produtos que estão com taxas de crescimento altos e o que os momentos de disrupção fazem é aumentar esse crescimento. Nós tivemos um momento infeliz e um momento feliz. O momento infeliz foi que tivemos que parar por completo a nossa operação. Eu tive quebras em abril de 99,4%.
Pararam entre março e abril?
Entre março e maio, praticamente.
Do ano passado.
Sim. Foram. Foi ter os custos todos e não ter receita absolutamente nenhum, porque não era possível e nós tínhamos que respeitar, não é? Quer os nossos clientes, quer nós enquanto empresa, e respeitámos esse espaço. E tivemos que parar, foi muito difícil, mas foi bom para nós também refletirmos sobre quais é que eram as nossas prioridades. Houve produtos que não avançámos, ainda bem que não avançámos, ou seja, há coisas positivas. Foi positivo para o setor, porque as pessoas perceberam quanto importante pode ser este produto para a vida delas, quer a nível de férias, quer a nível de segurança, quer a nível de experiência, quer a nível de outdoor, a nível de educação dos próprios filhos. Houve uma série de pessoas que perceberam a importância que tem este tipo de turismo e as mudanças começaram-se a fazer, o mercado está a crescer de maneira muito agressiva, as pessoas estão a adorar, new users por todo lado, e é algo que veio para ficar e que nós temos que rapidamente continuar a introduzir novos produtos porque, efetivamente, há muita gente a entrar na indústria porque é muito interessante.
Isso também se nota muito no no crescimento da vossa e nos planos de crescimento da vossa equipa, não é? Porque vocês comunicaram recentemente que vão contratar quase 50 pessoas até ao fim de 2023, acho eu, e muito para a área tech. O que pode parecer estranho para as pessoas que olham para o negócio como um mero aluguer de autocaravanas, não é? Explica-nos lá isto, como é que para fora vocês são um marketplace de aluguer de autocaravanas e para dentro são uma empresa que tem na tecnologia um pilar muito forte de crescimento e de ação, não é?
Então, basta pensares comigo assim, qualquer empresa, seja a Booking, seja a Airbnb, tem a parte de reserva e de gestão do cliente e de serviço. Nós, por defeito, temos tudo isso, mais alguma coisa. Ou seja, nós temos que ter, por defeito, sempre mais tecnologia do que as empresas que só são tecnológicas. Claro, desde que tenhamos uma dimensão também que assim o justifica. Mas, à partida, a nossa necessidade de tecnologia é igual ou superior a todas as outras empresas que são só tecnológicas, do ponto de vista de não ter integração com produtos físicos que eles controlam. Sim, nós anunciámos que vamos contratar pelo menos 50 pessoas só para tecnologia. Na verdade, nós vamos crescer. Isto é sempre difícil dizer números, porque isto anda para cima e para baixo com uma velocidade tão grande. Mas nunca menos do que 100 pessoas ao ano, não sei dizer exatamente, podem ser mais, ligeiramente menos, conforme o ano, conforme o pico, mas o mais interessante é que contratamos pessoas de todas as áreas. Nós literalmente temos todas as áreas aqui dentro da empresa. Nós somos tão expansivos do ponto de vista das atividades. A integração é tão grande que estamos a contratar muita gente. E é um desafio porque é o maior clichê, mas é verdade, uma empresa são pessoas, não é? É o que elas fazem no dia-a-dia que faz com que cresça, e isso não é só uma questão de quantidade, preciso de 100, começar a pôr as pessoas, não é assim que funciona, é um processo seletivo bastante rigoroso, quer do nosso lado, quer do lado dos candidatos. Os candidatos têm que ter a certeza que é a empresa que é importante para eles. Acho que isso é muito importante no recrutamento, é tentar não convencer os candidatos, mas tentar-lhes explicar o que é que eles podem encontrar e o que é que eles podem aprender. E eu gosto muito da ideia, de passar a ideia que a felicidade do candidato tem que estar alinhada com a felicidade da empresa, ou seja, e isso só é possível se no momento de recrutamento houver um alinhamento de valores e houver um alinhamento de objetivos, ou seja, os objetivos pessoais da pessoa à partida. E há variações ao nível das posições, mas devem estar alinhados com os objetivos da empresa, não é? E ao contrário, igual. Por isso, o desafio de aumentar muitas pessoas é esse. Do ponto de vista da tecnologia, é ainda um desafio maior, porque a tecnologia, além de se contratar as pessoas, é preciso alinhar a tecnologia que se produz com a parte comercial, com a parte logística, com várias partes, e demora muito tempo. É normal, um produto bem feito demora muito tempo, precisa de muita interação, porque não é só developers, há product managers, há designers, há product owners, há uma série de pessoas que têm que estar envolvidas para se criar. Por isso é isso que estamos a criar, é aumentar muito a nossa tecnologia, e precisamos tanto de tecnologia ou mais que qualquer outra empresa.
Uhum. Como é que tu vês os próximos anos? O que é que achas que, para onde é que a Indie Campers vai crescer, e como é que de alguma forma a Indie Campers vai antecipar ou vai colaborar para um aumento destas tendências de estar mais tempo fora, na rua, de fazer viagens mais em família e num núcleo mais fechado, por exemplo, que são tendências que nós vimos a crescer muito no último ano, não é?
Na minha opinião, as grandes tendências que vêm para ficar são as tendências, pelo menos a nível do turismo, mais ligadas ao outdoor e às experiências. As pessoas falam muito de segurança, do seu espaço, e eu acho que isso é mais uma tendência de curto prazo. Acho que rapidamente essa tendência vai desaparecer. Eu acho que a tendência que vai ficar é o outdoor e o poder estar com a minha família. Ou seja, a questão de eu poder usufruir das minhas férias, não ser ir para o Algarve e só fazer aquilo que estávamos habituados a fazer os anos todos, mas a questão das férias serem um momento de ligação, de educação, de contacto com a natureza, acho que é algo que em muitos países já acontece e que se intensificou profundamente agora, porque as pessoas perceberam que é algo que precisam para a sua saúde no limite e que lhes dá um prazer muito grande. Nesse momento, nessa perspectiva, na minha opinião, essas são as tendências que vão acontecer. Do ponto de vista da Indie Campers, nós estamos a olhar para as tendências e estamos a olhar para o que toda a gente está a fazer, e lá está, um dos nossos grandes falhantes muitas vezes foi não ter humildade para perceber que havia vertentes de negócio e havia vertentes do mercado que nos podiam, que eram excelentes oportunidades e que havia pessoas a fazer coisas espetaculares, mesmo que não as fizessem perfeitas, que se as fizessem um bocadinho mais assim, tortas, ou que fizessem com menos design, ou que for, mas há muitos produtos interessantes e nós, apesar de sermos de introduzirmos muitas das novidades que existem no nosso setor, dada a nossa relevância, é importante, por um lado, manter a humildade e perceber muito bem o que é que está a acontecer, e por outro, é importante continuar o lançamento dos novos produtos, nomeadamente o nosso marketplace, que oficialmente vai ser lançado no dia 1 de junho, de aluguer, vai ser lançado também oficialmente até ao final do ano, uma versão muito mais completa do nosso marketplace de vendas também, e a grande tendência que eu acho que vai acontecer na nossa indústria é a dinamização da maneira como as pessoas fazem as férias, ou seja, até agora tínhamos muito campismo selvagem e tínhamos muitos parques de autocaravanas. Eu acho que nenhum dos dois resolve a necessidade do cliente. Primeiro, porque quando falo de campismo selvagem, mau campismo selvagem, ou seja, nas arribas e em sítios que as pessoas não deviam estar. O parque de campismo não resolve esta vontade de estar perto da natureza, porque tem muitas pessoas perto, muitas vezes, e não tem uma área maior. Ou seja, tudo o que seja utilização de parques naturais, tudo o que seja a utilização de terrenos privados, tudo o que seja a utilização de espaços naturais para as pessoas estarem mais isoladas, em áreas mais sustentáveis, sem qualquer necessidade de infraestruturas físicas, é exatamente o que as pessoas procuram e é o que ninguém está a fazer. Por isso eu penso que juntamente com uma autocaravana e estamos a lutar para que daqui a 3-4 anos elas possam ser todas elétricas, que aí então ficamos com o turismo mais sustentável do mundo, porque não precisamos de infraestruturas e a mobilidade é 100% elétrica. E eu acho que estas vão ser as principais tendências, é a maneira como nós viajamos.
Uhum. E queres ajudar nessa mudança, não é?
Quero, tenho que poder, não é só querer. É preciso poder, há legislação para se alterar, há tecnologia para se desenvolver, há clientes para continuar a convencer e mudar os seus padrões e estamos aqui para isso, não é? Se não fizermos, estamos errados e temos que conseguir fazer, não é?
Bom. Qual é que foi a maior aprendizagem dos últimos 8 anos?
Sim. A maior aprendizagem.
Quais 3 maiores, vá, para não estares a escolher uma em detrimento de outras muito importantes?
A maior, sei lá, foram tantas que eu nem sei. Olha, uma grande aprendizagem que eu tive é que já tinha essa ideia, mas por vezes nós duvidamos, mas é que as nossas pessoas que estão connosco, que trabalham e crescem ao nosso lado, são tão boas ou melhores do que as outras, que muitas vezes nós achamos que sabem e que são capazes de fazer as coisas, ou seja, aprendi que uma coisa que eu já acreditava, mas que se solidificou, que é formando pessoas e formando excelentes profissionais que se obtêm os melhores ativos nas empresas. A segunda coisa que eu aprendi foi que as lições foram que os sistemas processuais e da organização são importantes, okay? São importantes para se poder escalar, são importantes para poder dar estabilidade e visibilidade às pessoas do que estão a fazer, e é a área onde ainda hoje eu tenho muitas dificuldades em conseguir implementar aquilo que eu desejo. E terceiro, aprendi que criar uma empresa é provavelmente a coisa mais difícil do mundo, porque a complexidade de pessoas com foco na gestão emocional, ou seja, quem cria uma empresa, a partir do momento que contrata uma pessoa, cria um vínculo emocional completamente diferente. Os managers já têm estes vínculos, mas os donos das empresas sentem-se, pelo menos eu sinto, responsável não só pela satisfação, mas pelo crescimento daquela pessoa e por conseguir garantir uma boa experiência. E este trade-off entre gerir, ter uma relação pessoal e gerir sentimentalmente as entradas e saídas, os crescimentos das pessoas, é algo muito, muito difícil e que torna o trabalho muito mais complexo e as decisões muito mais difíceis.
Muito bem. Hugo, eu por mim estou, não sei se o André quer dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, se ficou tudo esclarecido.
Eu estou super esclarecido. Na verdade, até aprendi muito e se calhar deveria começar a repensar algumas coisas eu próprio.
Ok. Não sei, ok, espero que seja positivo.
Sim, sim, sem dúvida que sim.
Hugo, muito obrigada.
Obrigado.
Muito obrigada por teres estado connosco e por esta partilha tão generosa. E obrigado. Até à próxima. Obrigada.
Adeus, obrigado, adeus.
Depois desta viagem com o Hugo da Indie Campers, vamos falar de atualidade e de um programa feito entre o Web Summit e a Startup Portugal, que tem como objetivo promover a participação de empresas portuguesas no evento de empreendedorismo e tecnologia. André, não há melhor pessoa para falar sobre isto do que tu. O que é que tens a dizer sobre esta nova edição e sobre o regresso do Web Summit aos palcos físicos de Lisboa?
Então, em minha defesa, não fui eu que quis falar sobre isto, a Mariana, portanto estou a ser posto on the spotlight não por falta de ética, mas porque sou uma pessoa idónea e cujo a minha responsabilidade me leva a falar, pronto, para me defender, portanto não há aqui favoritismo. O Start Now Cry Later é um podcast de ético e de elevada moral, não é, Mariana?
Portanto, independente.
Independente, acima de tudo. Mas pronto, apesar de tudo, eu, enquanto Startup Portugal, e já que a Startup Portugal faz este programa, já que estamos aqui, vamos fazer o tempo de antena e dizer que sim. A parte importante, eu acho que é o Web Summit vai acontecer ao vivo, o que é entusiasmante. É também uma série de questões que vêm à volta disso, mas uma coisa que esta organização nos tem mostrado é que não está incapaz de se adaptar às condições que surgirem. Ou seja, fazer três conferências, na verdade, porque não nos podemos esquecer que foram dois collisions que aconteceram online, e um Web Summit que é muito maior, também numa plataforma totalmente desenvolvida internamente para proporcionar uma experiência o máximo semelhante àquilo que é estar ao vivo em Lisboa, foi incrível. Portanto, o que quer que a Web Summit esteja a preparar para esta edição ao vivo, certamente vai ser bem executado e não podemos senão estar mais entusiasmados, porque o networking, quando acontece entre pessoas, é muito diferente de acontecer num chat ou numa espécie de chat roulette. Portanto, sem dúvida que isso é muito entusiasmante. E também por ser muito entusiasmante é que o Road to Web Summit vai voltar a acontecer e vai apoiar 100 startups a participar no Web Summit. Portanto, vai ser muito simples. Vocês podem se inscrever se tiverem uma startup, se tiverem a pagar impostos em Portugal. A Startup Portugal apoia com metade do preço do bilhete e dá uma série de outras coisas, como apoio à internacionalização e um bootcamp intensivo que vos ensina a navegar o Web Summit, saber como utilizar a aplicação, preparar o vosso pitch, definir objetivos e ir atrás deles. Portanto, é literalmente a melhor maneira de vocês se prepararem para o Web Summit, diria eu, e também de terem algum apoio nessa participação e reduzir os custos. Portanto, diria que reduzir custos e melhorar a capacidade de chegar a objetivos é um ótimo negócio.
Qual é a data limite de inscrição para as startups e para os empreendedores que nos estão a ouvir?
Então, já não há muito tempo. Estamos a aceitar candidaturas até dia 6 de setembro, a não ser que alguma hecatombe aconteça, mas as candidaturas estão a decorrer muito bem e, portanto, creio que esta edição vai ser mais uma vez um sucesso. Estamos a preparar os bootcamps que acontecerão em outubro, final, segunda quinzena de outubro, vamos assumir assim, e os bootcamps, à partida, nós vamos mantê-los num formato digital, por uma questão de, acima de tudo, garantir que que não temos todos que nos deslocar a um sítio para poder participar dele. Portanto, isso é um dos grandes benefícios da digitalização, é que vamos poder ter o máximo de empreendedores possível todos juntos na mesma sessão. Foi um sucesso o ano passado e vamos manter esse formato, mas ansiosos para depois voltar e conhecer toda a gente na FIL, em Lisboa, em novembro, bastante.
de 1 a 4 de novembro, Web Summit em Lisboa.
Exatamente.
Neste episódio do Start Now, Cry Later, viajamos por startups recém-criadas, programas de aceleração de projetos de turismo, desafios pandémicos e scale-ups. Mas antes de nos despedirmos, queria lembrar-vos que, além de mim, Mariana Barbosa, este episódio contou com a ajuda do André Forte e da Teresa Filha dela, da Startup Portugal. Não se esqueçam de ir ao nosso Instagram, dizer-nos o que acharam deste episódio e de outros passados. Somos todos ouvidos para os vossos comentários e sugestões. Agora é que é, ficamos por aqui. Start Now, Cry Later. Até ao próximo episódio.